Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chegou ontem a Teresina, com 2 horas e meia de atraso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo visto permanece ainda lá. A primeira questão que se coloca é se o presidente foi fazer campanha ou se o presidente foi no exercício das suas funções de mandatário-chefe da nação brasileira. Essa linha tênue que separa o objetivo da viagem, que serve apenas para driblar a justiça eleitoral, não pode mais continuar no Brasil. O presidente usa a estrutura que o cargo lhe confere, desce em Teresina com alguns ministros de Estado, governadores eleitos, e segue direto para um palanque aonde vai defender os candidatos da sua preferência. A frouxidão nessa legislação precisa de uma atenção melhor. Hoje pela manhã, Sua Excelência participa de uma solenidade com ministros, aonde assina ordem de serviços. Mas vamos por parte. Ontem, Sua Excelência, num empolgado discurso em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, faz agressões ao candidato a presidente José Serra, ao ex-presidente Fernando Henrique, ao candidato a governador do Estado, Silvio Mendes, a mim e ao senador Monsanto. Uma verdadeira metralhadora giratória, de onde se esperava, na qualidade de presidente da República, o cabo eleitoral da sua candidata, mais um pouco de equilíbrio por parte de sua excelência. Agradece ao povo do Piauí pela derrota minha e a do Monsanto, é um direito que lhe assiste, mas diz que nós prejudicamos muito o governo dele. Aí existem meias-verdades. Eu quero lembrar que fui, inclusive, condecorado por Sua Excelência, mais de uma vez. Como é que Sua Excelência e o Presidente da República condecora malfeitores? Condecora quem prejudica o governo? Aliás, ao receber essas condecorações, estão escritos nos atos que fiz jus a todas elas pelos relevantes serviços prestados ao país. Daí porque essa empolgação que Sua Excelência demonstra em palanque a agredir as pessoas tem um viés mais grave. Sua Excelência chegou ao Piauí e recebeu em ato contínuo o resultado da pesquisa CNT-Censo, em que mostra, senhor presidente, que a diferença entre a sua candidata e o ex-senador Serra diminuiu bastante. Se você for verificar apenas os votos válidos, Dilma tem 52 contra 47 do José Serra. Mas o impressionante é que em todas as regiões do Brasil, Dilma caiu e o Serra subiu. Se não, vejamos. Dilma no Norte e Centro-Oeste, Dilma tinha 48%, caiu para 40%, o Serra tinha 38%, passou para 45%. No Nordeste, Dilma tinha 66%, passou para 60%. O Serra tinha 24%, passou para 32%. No Sudeste, Dilma tinha 52, passou para 42. 43. O Serra tinha 36, passou para 44. No Sul, Dilma tinha 40,7, passou para 36,3. Serra tinha 45,5, passou para 56. E a margem de erro é de 2,2 para mais ou para menos. Aliás, esse é um dos institutos preferidos por Sua Excelência, o senhor Presidente da República, o que justifica o nervosismo e o tom agressivo com que o senador Álvaro Dias ele tratou a todos lá no Piauí. Aquela soberba da vitória antecipada da comemoração de primeiro turno, que não aconteceu, se vê transformada na diminuição galopante da diferença entre Serra e sua candidata. Agora, lamento que o presidente Lula vá ao meu estado agredir as pessoas. Eu quero dizer que respeito o resultado das urnas e estou na minha posição de cumprir em toda plenitude o meu mandato até o último dia. Aliás, entrei no Senado da República na mesma data em que Sua Excelência assumiu a presidência. E vamos sair juntos. Vamos para casa os dois. Evidentemente que o impacto que eu vou sofrer é bem menor do que o Lula. Ele vai voltar para São Bernardo, vai perder, aliás, o presidente Itamar Franco levanta isso de maneira pedagógica, vai perder os puxa-sacos, vai perder os helicópteros, vai perder os aviões, as mordomias e vai voltar a ser um cidadão comum. Como a nossa vida de senador não nos proporciona grandes mordomias, não nos proporciona nenhuma alteração de vida, eu vou voltar à minha casa vivendo nas mesmas condições que vivi até agora. E me parece que o presidente Lula realmente começou a ser vítima da síndrome do "tá chegando a hora". Senador Álvaro Dias, o tal do "tá chegando a hora", quando bate no homem que passa esse tempo todo no poder, deve ser terrível. Deve ser terrível. Aquela sensação de que o capim vai começar a crescer à sua porta, que aqueles amigos que lhe cercavam não eram amigos dele, mas da sua caneta, que a fidelidade daquelas pessoas não eram a figura do presidente da República, mas do cargo que ele exerce, e que de uma maneira muito rápida passarão a prestar as homenagens ao próximo ocupante do palácio, seja lá quem for. Aliás, o Senado já tem prova disso. Nós aqui no Senado conhecemos muito bem como essas coisas acontecem. Mas o presidente Lula, no Piauí, subestimou também a inteligência e a paciência dos piauienses. Ele vai lá, mostra um grande amor pelo Piauí e hoje promete assinar pela quinta vez ordem de serviço para a construção da BR-020. A BR-020, senador Geraldo Mesquita, é a única obra começada por Juscelino Kubitschek há mais de 50 anos e que não foi concluída. É a estrada que liga Fortaleza a Brasília. Neste governo, ele e o governador do seu partido, o ex-governador, eles anunciaram pelo menos 7 vezes, em 7 anos seguidos, o reinício dessas obras. E elas estão, senador Álvaro Dias, paralisadas. Depois, anunciou a construção do trecho rodoviário ligando Bertolini a Eliseu Martins, a BR-135. E aí eu queria não só mostrar a nação, mas deixar nos anais da casa, senador Álvaro Dias, um fato interessante. O presidente Lula, há cerca de 40 dias atrás, vetou no orçamento da União os seguintes recursos para o Piauí, Se o Monsanto aqui estivesse, diria tentar e bem. Construção da barragem de Atalaia no município de Sebastião Barros. Sistema de controle das enchentes do Rio Puti em Teresina. Construção do trecho rodoviário Bertolini Eliseu Martins. É essa que ele dá ordem de serviço sem ter recurso do orçamento. Construção do trecho rodoviário divisa Piauí-Bahia, São Raimundo Nonato, da BR-020. É essa famosa que ele também vetou no orçamento. Construção do trecho Gilboé e Santa Filomena. Construção das reclusas da barragem da Boa Esperança. Construção do trecho rodoviário Piripiri-Matias Olímpio, BR-222. Implantação do perímetro irrigado dos tabuleiros litorâneos do Piauí na sua segunda etapa. Implantação do período irrigado do platô Guadalupe na sua segunda etapa. Aí vem mais: manutenção da 020, manutenção da 135, manutenção da 316, manutenção da 343, manutenção da 222, manutenção da 230, manutenção da 402, manutenção da 404, manutenção da 407. Construção das reclusas da barragem da Boa Esperança. E por aí afora. O presidente da República vetou todas essas obras e agora vai ao Piauí assinar uma ordem de serviço fajuta, eleitoreira, para justificar uma ida à capital do meu estado pedir voto para os seus candidatos. Faz isso assinando uma ordem de serviço inócua, porque não existe recursos no orçamento. O mais grave, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que em frente ao local aonde ele fez o comício, tem uma obra com recursos do governo federal e que está paralisada, que é a construção do centro de convenções. E hoje a manchete de um dos blogs de Teresina, o jornalista Elivaldo Barbosa, é: governo cancela contrato com a construtora responsável pelo centro de convenções. Deixaram apenas sua excelência sair do local do palanque para fazer esse anúncio. Aliás, eu queria pedir à ANAC que analise a situação real do aeroporto de Floriano, cujas obras foram iniciadas pela construtora de ligações familiar com o ex-governador, e essas obras estão paralisadas, prejudicando este aeroporto de maneira muito grave, a cidade e toda a região. Senador Álvaro Dias, ouço com muita atenção a parte de Vossa Excelência.
Senador Heráclito Fortes, primeiramente a nossa solidariedade a Vossa Excelência, e subscrevemos o inteiro teor do seu pronunciamento, dizendo desde já que começamos a sentir a sua ausência. Eu que o acompanho há muitos anos, desde quando era deputado federal, um grande companheiro de Ulisses Guimarães, e aprendi a conhecê-lo ainda mais de perto aqui no Senado Federal. Além da estima pessoal, há admiração pelo homem público que é, pela postura que adota, pelo comportamento de seriedade e de intransigência em relação à imagem que devemos construir da instituição que representamos. Mas nesta hora em que faz uma abordagem sobre promessas eleitoreiras, é bom dizer que nós teremos que enfrentar uma situação nesse país que é de debater e aprovar uma reforma política. Isso é essencial. Mas nós estamos aprendendo lições nesta campanha que nos autorizam a dizer que não basta a reforma política. É preciso uma reforma no comportamento. Nós precisamos mudar comportamento. O povo tem que ser mais respeitado. Um governante não tem o direito de desrespeitar o povo como se desrespeita no Brasil há tantos anos. A mentira tornou-se uma arma poderosa, construtora de elevada popularidade. Mas essa popularidade é tênue, é eventual, é passageira. Ocorre que as consequências delas, as consequências dela, certamente advirão. Infelizmente, quando a sociedade despertar para a realidade e se aperceber de que foi enganada, pode ser tarde. Veja que quando há o despertar, as coisas acontecem. No primeiro turno, muitos imaginavam a impossibilidade de vitória de Serra nas eleições. Muitos não acreditavam na hipótese do segundo turno, mas houve um despertar. Repentinamente, a nação acordou e hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Certamente, se Vossa Excelência estivesse disputando a sua eleição de senador agora, certamente o resultado seria diferente, porque houve o despertar. Nós estamos verificando pelas pesquisas que este é o momento da ultrapassagem, ultrapassagem em alta velocidade. Tudo indica que aqueles que não acreditavam, muitos apostavam na hipótese de vitória no primeiro turno da candidata do governo, hoje já estão interpretando o processo eleitoral de outra forma, estão admitindo a hipótese de vitória de José Serra. Portanto, senador Heráclito Fortes, no próximo ano nós teremos que encarar essa questão da reforma política aprendendo com as lições desta campanha eleitoral. Mas temos que continuar trabalhando também para que ocorra uma mudança radical de comportamento dos nossos governantes.
Agradeço a Vossa Excelência. Digo que Vossa Excelência tem razão.